Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Início de mais uma emissão especial Terra de Abrigo na Terra Pura, hoje com os convidados Hugo Claro e Jorge Machado do projeto sintrense Atma, que lançou recentemente o álbum de estreia Com a Mesma Alma. Como eles próprios indicam, esta é uma viagem que vai de Carlos Paredes a Ali Farcature, na música deste agora quarteto, com alma de viajante, afado, flamenco, calor do Maghreb, misticismo indiano e tibetano e danças também ela orientais. Vamos então, durante esta hora, estar com Hugo Claro e Jorge Machado do projeto Atma.
Thank you.
Olá Jorge, Hugo, os Atma neste momento são 5 pessoas, mas este foi um projeto que há 3 anos atrás começou apenas com 2 pessoas, vocês os dois, Jorge e Hugo. Como é que se foi desenvolvendo este processo de adicionarem mais 3 membros ao projeto, necessidade de terem outros instrumentistas, o que é que eles trouxeram para este projeto?
Acho que principalmente foi algo que foi começando naturalmente, não é? Não teve muito a ver com precisar de novos instrumentistas, porque no fundo agora também acabamos por a base continua a sermos nós os dois. No fundo foi algo natural, a primeira participação foi aberta com a voz, só com a voz mesmo, já o Hugo cantava, não é? Éramos um dueto, os dois a tocar e o Hugo a cantar, entrou aberta com a voz. A participação a seguir foi o Lucas, que até foi desenho digital, nem foi sequer uma participação musical, portanto foi já uma variante de outra expressão artística a entrar no projeto. Depois, mais tarde, ainda houve algumas participações com o Gonçalo Bacalhau, que aí já foi a nível de instrumentos, e depois a entrada da Carolina também com a voz, mas com a particularidade do elemento da dança, que aí aumentámos um bocado o projeto a esse nível. Mas penso que não houve da nossa parte uma procura de ter mais instrumentos ou de precisar de mais gente. Foi algo natural que começou a aparecer pelo meio musical e por termos mais pessoas perto de nós.
Este é um projeto que inicialmente, quando vocês o formaram, já abordava tanto temas portugueses como portanto, temas que evocavam alguma música de fado, mas era também mais experimentalista do que é agora.
Sim, penso
agora,
que sim.
Agora está mais rodeado de canções, não é?
Exato, penso que sim, a nível desse trabalho. Se calhar era um bocado mais, éramos um bocado mais experimentais, no sentido que era mais livre. Muitas vezes havia músicas onde era quase como uma viagem. Ainda o é, mas se calhar soltávamos mais, no sentido de que estávamos mais... Acho que improvisávamos mais, tínhamos mais... Não era liberdade para improvisar, como era um dueto, contávamos muito com o que é que cada um estava a fazer. E havia músicas que a gente tinha, se calhar, uma composição feita, mas que se a meio houvesse alguma margem de manobra para a gente sair e ir para outra coisa, a gente ia. Agora, se calhar temos as coisas mais trabalhadas, principalmente também teve a ver com o álbum, não é? Com termos feito o álbum, e acho que isso fez com que criássemos as coisas de uma forma diferente.
tem canções e canções em português, mas em termos sonoros há aqui ir a imensos sítios, desde o deserto do Norte de África, algum ambiente flamenco, coisas mais Médio Oriente, isso acontece instintivamente, esta música pede isto?
Eu acho que já havia essa influência de ir a vários sítios antes de virem os instrumentos, mesmo quando era só guitarra e cajón. Nós tínhamos já umas influências do flamenco, também um bocado assim a tirar para o fado, mas a guitarra portuguesa, por exemplo, só veio depois. A sequência foi, mais da minha parte, foi a guitarra, cordas nylon, depois o bandolim, depois mais tarde a guitarra portuguesa. E o fado entrou a nível de mais de composição mesmo, mais parecido com o fado, porque não é bem um fado tradicional, porque depois tem a percussão e as vozes a cantarem todas ao mesmo tempo. Essa sonoridade assim mais de fado, mesmo a nível do ritmo do fado, surgiu já depois com a guitarra portuguesa. Entretanto, certas notas, talvez o ambiente e tudo, levava também um bocado para o fado, mas a nível sonoro, de vez em quando dava uma intenção assim de fado, aparecia lá. Eu acho que os instrumentos também levam a que nós desenvolvemos sons de acordo com eles, não é? Eles também pedem um bocado aquilo que...
Uhum. Este é um processo também, em termos criativos, funciona muito a dois, não é? Penso eu. Ou agora também, os outros elementos também interagem mais na criação deste vosso repertório para o disco?
Sim, por exemplo, as músicas geralmente... Eu componho as músicas e letras e depois, entretanto, exponho a música e em conjunto fazemos os arranjos e trabalhamos a música e ela cresce noutros sentidos também.
Sim, acho que isso os instrumentos têm muita relação. É um bocado como o que estava a dizer. Há músicas que ele vai construindo, não é? As músicas ele vai-as criando e acaba por chegar ao pé de nós e depois há um arranjo feito, seja a nível vocal delas, né, a partir se calhar de uma linha vocal que o Hugo já fez, ou às vezes até os três juntos fazem, que é um trabalho que dá muito trabalho, né, criar estas três harmonias e tentar, muitas vezes a gente tenta pôr as três vozes na mesma música. E pronto, a nível dos instrumentos, acho que também porque vão-se complementando um bocado, não é? Nós no começo, por exemplo, percebemos que a guitarra acústica e com o cajón entendiam-se bem, o acordeon funciona bem com a darbuca, por exemplo, a guitarra portuguesa funciona muito bem com o tambor d'água e com o udu. Então há aqui logo só o próprio som dos instrumentos, às vezes vai mais próximo dessas culturas todas de cada instrumento do que propriamente nós nos irmos influenciar e ir beber mesmo a essas culturas. Às vezes nem vamos assim tanto, as coisas aparecem um bocado por nós, só que os próprios instrumentos também têm essa sonoridade que puxa para essas diferentes culturas.
Yeah. temas são praticamente todos cantados em português. Mas tu, como percussionista, tens instrumentos um pouco de todo o mundo, não é?
Sim.
Como é que sentes que tens que tocar determinado instrumento num determinado tema?
Pronto, isso era uma questão de instinto, não é? Era um bocado instinto e sensibilidade. Exato. Perceber, por exemplo, a guitarra portuguesa, quando surgiu, eu percebi que, a nível de sonoridade, o do drum e o tambor d'água, porque um deles é da Nigéria, o outro é da Guiné-Bissau, não, isto é, tradicionalmente, não quer dizer que venham diretamente daí, percebi que entravam bem com a guitarra portuguesa, mas não é uma coisa que tenha a ver forçosamente, não é? Porque não se vê muito esse tipo, se calhar depois a guitarra com o carrão já é uma coisa mais normal, porque se vê no Flamengo, mas tem um bocado a ver com essa sensibilidade, perceber mais ou menos em determinada música, dependendo também do que é que o Hugo me expunha, perceber a nível de arranjos o que é que fica bem aqui, o que é que não fica, às vezes nem é preciso ficar, não é? Muito jogar também às vezes com algum silêncio ou com algum... porque há partes onde temos o caso do Jardim de Espelhos, que é uma música muito desfragmentada, que passa por... Não lhe chamo 4, 5 estilos, mas são várias... é quase como uma história que esteja a ser contada, portanto é um bocado ir vendo onde é que os instrumentos entram bem, não é? O caso do Despertar, onde uso para aí 4 instrumentos na mesma música. É um bocado por aí.
Agora, até que ponto é que tu, por exemplo, que fazes parte também de um coletivo que é o Zooco, que é um coletivo mais experimental e é um coletivo também que reproduz um bocado sons da natureza. Uhum. E apesar deste projeto ser muito centrado nas canções, mas também há aqui muitos elementos da natureza. Até que ponto é que a tua experiência com outros projetos interage aqui inconscientemente? Penso eu, não é?
No meu caso e no caso dos restantes, não é?
Sim, também praticamente todos vocês têm outros projetos, não é?
Sim, já tivemos, portanto essas influências acabam por vir de todas essas bandas onde tocámos. A nível de ambiente, eu acho que até tem muito a ver, não é? Nós nos Atma também estamos muito... há uma envolvência, o nosso som não só vai buscar estilos... dentro da chamada música do mundo, ou como quisermos, como também temos algo de muito interior, não é? Algo de muito, algo que é muito nosso e particularmente também da própria criação que o Hugo tem e da forma como ele cria essas músicas. Portanto, acho que às vezes tem muito a ver também com esse lado contemplativo que a gente dá ao som que criamos.
Contemplativo?
Contemplativo no sentido de que muitas vezes... as coisas aparecem não porque a gente está a querer que elas apareçam. A própria sonoridade vai aparecendo, não é? Os ambientes que criamos. E pronto, acho que tem a ver com essas influências que já tivemos de outras bandas. Tanto no meu caso como no caso das restantes pessoas. Porque, sei lá, a Berta também está muito mais próxima do blues e do jazz. E não é uma coisa que se sinta totalmente no projeto, mas está lá, não é? A Carolina, se calhar, então, mesmo a nível da dança.
O que é que vos guia para diversas influências que cada um dos elementos tem e que participa com outras bandas? Chega aqui, o que é que... qual é o ponto, no vosso entender, o ponto de interseção entre os diversos elementos?
Eu acho que, para mim, este projeto é um bocado um ponto de partida também, que pode influenciar outros projetos em que eu esteja envolvido, por exemplo.
Yeah.
Eu ao pesquisar o termo Atma, vem assim no Google ou noutro motor de pesquisa, assim, muitas coisas relacionadas com reflexologia, com ciências, entre aspas, do espírito, de desenvolvimento espiritual, mental. Este termo terá a ver também com isso?
Sim, Atma quer dizer espírito. Assim, resumindo a coisa, vem do sânscrito e entretanto, não estamos ligados diretamente a essa área do yoga, por exemplo, que foi, embora podemos ter algumas influências, até o nome foi escolhido num dicionário de yoga, de sânscrito. Entretanto, eu acho que isso tem a ver com a mensagem também da banda, que é uma mensagem, como o Jorge estava a dizer, de contemplação, mas também uma contemplação interior. E isso é um desenvolvimento pessoal que nós tentamos expor de maneira a que isso se manifeste numa coisa global também, para toda a gente. Isso, a ideia é um bocado essa. E tem muito a ver, talvez, com o lado espiritual, mas isso depende de cada um, não é? Da espiritualidade, entre aspas, ou não, de cada um. Cada pessoa vai receber aquilo da sua maneira. Nós estamos a transmitir desta, e com esse intuito também de viajar pelo mundo todo, mas também viajar dentro de nós. É um bocado isso.
É este um projeto também orientado em que as músicas podem ser uma banda sonora para alguém que esteja a fazer exercícios de yoga ou de uma outra prática de desenvolvimento espiritual? Não pretendem fazer isso, mas poderá acontecer, não é?
Poderá acontecer, mas não é a nossa pretensão. Acho que é uma viagem, acaba por ser sempre uma viagem, se calhar mais ao vivo do que no CD também. Acaba sempre uma viagem, mas não nesse campo. Acho que tem muito o lado visual, não é? Acho que conseguimos chegar muitas vezes a um lado quase cinematográfico em algumas músicas, pelas passagens, pela forma como é construída a música. E lá está, pelos instrumentos que tocamos. Mas mais nesse campo, se calhar mais num campo visual, não pensamos sequer em fazer, sei lá, CDs como existem, não é? CDs de relaxamento, ou CDs... Não é essa a nossa intenção, obviamente.
Também não era esse sentido da música, não é? Mas o facto de a vossa música ser uma extensão de... da vossa ambição em desenvolverem-se espiritualmente, não é? Não sei se me estou a fazer entender, não é? Porque uma das coisas que eu aqui vejo em termos de agradecimento, há também uma mensagem de positividade, de luz, de fazer esta questão.
Sim, algumas músicas até mais que até têm muito isso, como o Resto à Luz, por exemplo. Não é?
característica um pouco cinematográfica ou de ilustrar os temas, alguns dos temas, e daí também em certos temas vocês terem bailarinas. A componente da dança também é essencial neste projeto.
Sim, depois da entrada da Carolina, acho que foi, começámos a trabalhar, pronto, sempre alguns temas são trabalhados, já eram música, não é? E a dança foi trabalhada a seguir. A partir dessa altura começámos a ter a componente da dança e começámos a trabalhar de uma forma diferente essas músicas, pelo menos, que têm a dança. Depois às vezes temos mais bailarinas, como foi o caso na apresentação do álbum, mas pontual, é esporádico. Portanto, sendo a Carolina a bailarina mesmo na banda, não é? Tendo ela também depois toca guitarra e canta, temos vindo a trabalhar, não é? O projeto é um projeto de música, mas já a componente da dança já entrou no projeto e sentimos que é uma mais-valia, e sentimos que é bastante, bastante interessante trabalhar nestas duas variantes artísticas. Vai sendo um percurso, mas sim, neste momento já é totalmente já está inserido no projeto, não é? Já temos essa noção e gostamos, como espetáculo, ganhamos muito.
Mas a questão é isso, sentem que é mais atrativo em termos de espetáculo, em termos de montar um espetáculo para o apresentar ao vivo, ter a componente de dança, é isso?
Sim, é mais interessante a componente de dança, e nós sempre nos interessou a misturar várias formas de arte também, não só a música, mas também um bocado, como foi com o Lucas, também as artes plásticas. Nós também vimos das artes plásticas, a nossa formação um bocado nesse sentido, e sempre gostávamos de juntar várias formas de arte num espetáculo que acaba por ser um conjunto de coisas, não é?
Uma participação no Maximo, uma vez que foi com performance, com um amigo nosso que é ator. Portanto, tentamos de vez em quando ter assim algumas participações não só musicais, não é? Como neste caso, por exemplo, tivemos o Guilherme da Luz com os sintetizadores e o Gonçalo com a flauta transversal. Mas tentamos de vez em quando, se derem certo tipo de espetáculos e se tiver sentido, inserir mais pessoas à nossa volta que estão neste campo artístico, não é? Que nós já estamos há alguns anos, e é sempre bom partilhar o palco com pessoas que estão próximas do nosso projeto, que percebem o tipo de linguagem que a gente usa, e assim...
No fundo, vocês é um até têm sido muito versáteis no sentido de trazerem gente para participar no vosso projeto, ou vocês participando em projetos de outras pessoas. Uhum. Estou a lembrar agora também do espetáculo conjunto que vocês fizeram com os Meller Merreia, não é?
Sim, sim, sim.
Agora também em breve vão tocar num outro espaço de uns vossos amigos, também são os Companhia Algazarra. Uhum. É importante haver esta interatividade entre os diferentes músicos, entre músicos de outras bandas, em que partilharem pelo menos palcos, públicos.
Sim, eu penso que sim. Penso que é importante. Estamos num mercado e a época em que estamos é necessário forçosamente termos essa partilha e todos estarmos na mesma frente, não é? para conseguirmos tirar proveito de tudo o que temos ao nosso alcance, não é? Porque senão acabam por haver limitações, não é? Se todos andarmos neste mesmo... Isto vai muito por convites, por olha, nós fomos ali, o que é que acham? Olha, nós vamos ali e vocês gostavam de vir. É um bocado assim, não é? Um bocado pela partilha de informação e às vezes mesmo das diferenças de linguagens que a gente vai tendo, não é?
Thank you. mas vão aprendendo em termos criativos com esses músicos. Pelo menos vocês até agora têm o contrabaixista que toca nos Mel da Remerreia, também toca com vocês, não é?
Sim, é sempre enriquecedor a partilha da música com outras pessoas. Nós aprendemos e vamos partilhando o nosso conhecimento também. Há uma parte mais solitária, não é? De vez em quando, da composição e dos ensaios, mas depois a partir daí também é bom e é interessante ter várias pessoas para mostrar e para ser também influenciado, não diretamente pela música, mas sim pela atitude das pessoas e por tudo o que está a envolver essa situação.
Tu, como sendo um sintrense, como é que vês agora o desenvolvimento cultural na linha de Sintra, onde vocês irão tocar em breve, na Aldeia Galega, onde existe esta associação da Companhia Algazarra, onde também outras brass bands, não sei se são os Farra Fanfarra ou os Nema Problema, que também acabam por se juntar ali àquele coletivo. Como é que vês esta efervescência cultural
Eu vejo isso como algo muito positivo para a cultura e para o desenvolvimento também das próprias bandas que existem e a partilha de informação. Isso acho que é muito importante.
E é assim que vocês têm funcionado, também, digamos, a interagir com outras bandas. Isso é extremamente necessário para que o projeto vá construindo passo a passo o seu percurso.
Sim, a esse nível e mesmo a outros níveis, a nível da dança, por exemplo, não é? A participação de mais bailarinas como a Elsa e a Emília.
Falar na Elsa Shams, que é uma instrutora de danças orientais.
Já participou connosco o ano passado no Andanças. O ano passado em dois festivais para Pé de Jumbo, este ano já participou no lançamento do álbum também. Isso tudo, assim como quando tocámos no teatro Ibérico com o grupo de dança, que fomos só tocar mesmo três músicos com uma data de bailarinas, todas essas influências acho que são importantes, todas essas partilhas, e a gente percebeu dentro do campo onde nós estamos, vamos tentando criar um caminho que seja o que nós queremos, não é? Que no fundo é continuar a percorrer este caminho com o intuito de ser mais vasto e mais amplo esta partilha, não é?
Thank you. acabaram de editar o vosso primeiro disco, com a mesma alma, que é um disco de edição de autor. Que expectativas é que têm ao redor deste disco? O que é que pensam que vos irá trazer a edição deste disco? Mais espetáculos? Atingir outro público? Que expectativas é que têm relativamente agora ao futuro próximo com a edição deste disco?
Nós esperamos que este disco agrade às pessoas. É um disco que reflete também o nosso trabalho ao longo destes anos. Algumas músicas desse disco já são mais antigas, já as trouxe de, até algumas de 94, por aí adiante. Entretanto, este álbum, propriamente com a mesma alma, acho que, no fundo, a expectativa que nós temos, nós por vezes não queremos criar muitas expectativas acerca das coisas, vamos deixar as coisas desenrolar-se para ver o que é que vai dar. Mas, entretanto, gostávamos de, no fundo, de expor este trabalho e que ele fosse bem aceito pelas pessoas e que gostassem, porque nós gostávamos de continuar a fazer este trabalho que estamos a fazer. Até o nome do álbum, que é Com a Mesma Alma, é o título de uma música que não vem neste álbum, por acaso, e que a ideia é que seja uma música que pertence ao próximo álbum. Nós já temos algumas músicas a serem trabalhadas, outras que já estavam trabalhadas e que não entraram neste CD, e a partir daí a nossa expectativa é dar continuidade a isto e podermos também ter alguns frutos deste trabalho para podermos dar continuidade àquilo que nós gostamos de fazer, no fundo, que é a música.
Tema muito grande, 7 minutos, que transporta-nos a vários ambientes mesmo, é quase como uma história, não é? E o Recomeço, se calhar, também é uma música onde isso se sente. Acho que esses temas, há uns temas que se calhar são mais alternativos, não são tão simples de ouvir, não encaixam tão bem, como por exemplo o Cantador de Histórias, a Liberta, são temas mais fáceis de ouvir, mais leves, a própria letra, o próprio estilo da música. Que acaba por ser só um, não é? No Cantador de Histórias retira-se um bocado aquilo do fado. Na Liberta é uma música com influências mais latinas, mas são músicas mais próximas, se calhar, de um ouvinte mais global. as outras músicas acho que para mim transportam-nos mais para o conceito de viagem, acho que são mais próximas do nosso tipo de projeto. Portanto, A Batalha, O Recomeço, talvez O Recomeço, acho que é uma música que transporta bem isso. Tem muitos estilos lá no meio e tem vários ambientes que não são diretamente de uma cultura ou de outra, é um bocado uma mescla, mas lá está, tem aquele lado visual.
É o elemento das forças da natureza, onde não existem fronteiras, não é? Existe apenas ou água, fogo, ar.
Exatamente.
Será um pouco isso também?
Sim, no Recomeço existe um bocado isso, no fim também, com a parte final da música, que tem ao vivo, tem um giro sufi. Mas pronto, nós não
um giro sufi?
Sim, mas que não é usado diretamente como, por exemplo, eles usam lá, não é? É uma componente diferente, mas lá está, nós vamos ali buscar algumas coisas, mas é tudo usado de uma forma, tentamos usar sempre de uma forma muito pessoal e como a gente gosta, não é? Como a gente vê. Não é por usar uma darbuka que vamos tocar música árabe, ou não é por, percebes? Porque fusionamos totalmente isso, não é? Eu posso estar a tocar darbuka e ele pode estar a tocar bandolim, não tem que. Não é? A gente, nesse sentido, tentamos que seja muito, muito pessoal e o ponto de vista. Mas acho que eu escolheria o Recomeços como música, porque acho que é uma música que dá muito a entender. Oh, a batalha.
Perdem, então por que continuar? Profana e imunda legenda desaparecida.